Olá, você está escutando o UCAST, o podcast do UBASE, uma plataforma habilitadora de estratégias digitais que ajuda empresas a lançar, escalar e otimizar produtos e canais. Eu sou o Felipe Lousas e mais uma vez estarei aqui ao lado de Fernando Teixeira.
Fala pessoal, tranquilo?
Para debater os temas relevantes sobre o universo de produto e sobre tecnologia. E hoje vamos trazer para vocês um outro olhar sobre o universo de design e propor um debate sobre algumas das siglas que estão em alta no mercado, como, por exemplo, o UX e UI. Vamos lá? Antes de entrarmos de vez nesse assunto, eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje, Ariane Avezani e Gabriel Domene. É com vocês, pessoal!
Bom, eu sou a Ariane, sou especialista em pesquisa, estratégia em UX, trabalho aqui na Tivity. Tenho buscado aí ao longo da mais ou menos 10 anos aí de experiência com a área de design, apoiar, né, a concepção de produtos, soluções digitais e evolução da cultura centrada no usuário.
Opa, eu sou o Gabriel, estou como PM na Tivity, trabalho aí há vários anos com grandes indústrias na parte de inovação e tecnologia, já atuei em projetos junto com a Totos, Atento, Swiss Re, Coca-Cola, em projetos de inovação através de plataformas de middleware. Tem uma questão paralela aí, né, de assumir um cargo também de empreender, né? Sou sócio de uma startup de impressão 3D que atua aí com grandes indústrias e sou entusiasta aí do design, né?
Legal, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite de participar conosco. E feitas as devidas apresentações, agora vamos mergulhar de cabeça nesse assunto que eu acredito que vai ser muito interessante, que a nossa discussão hoje vai ser muito rica. É possível que você já tenha ouvido falar dos profissionais de UX e de UI quando se trata de design no mercado de trabalho. Hoje, existem diversas oportunidades para user experience e para user interface. E essas oportunidades, elas estão cada vez mais comuns e estão cada vez mais aparecendo em diversos anúncios de emprego. E pode ser que hoje, ainda, algumas pessoas fiquem confusas em relação ao real significado de todas essas letrinhas quando se trata de design. Todas elas são relacionadas a profissões do futuro e profissões também que são relativamente novas no mercado. Vocês já devem ter escutado diversas vezes que esses profissionais são fundamentais na concepção de novos produtos e serviços digitais. E eles são elementos-chave em todo o ciclo de desenvolvimento e na maturidade do que está sendo concebido dentro de um produto. Esses profissionais também são muito importantes para que você tenha uma experiência convidativa e uma experiência relevante para os usuários, sejam em aplicações mobile ou em aplicações web. E para entrarmos de vez nesse assunto, eu acho que a gente tem que começar literalmente pelo básico. Para vocês, o que significa UX, UI, UX Writing ou Service Design? E dentro dessa sopa de letrinhas, quem são esses profissionais, o que exatamente eles fazem e quais são as diferenças principais entre cada um deles?
Então, Felipe, eu acho que é muito difícil essa história de sopa de letrinhas mesmo, né? Bom, vamos tentar esclarecer só o princípio básico, né? Das siglas e depois a gente fala um pouco das atribuições e disciplinas, que eu acho que é isso que é o mais importante. UX é User Experience. A gente elimina o E e fica com o X, né? UI é User Interface. UX Writing é o User Experience escrito, né? Writing. E o Service Design é o design de serviços, né? E, basicamente, a gente ainda tem até mais uma siglinha aí, que é o CX, né? Eu gosto de pensar, tem até uma esfera, que ela é bem visual, que fala o que está contido em quê, né? Mas, basicamente, o que quer dizer? O CX, ele vai cuidar de toda a relação da marca, né? É aquela sigla que está designando pessoa ou pessoas que vão cuidar de todo o relacionamento do usuário com uma marca, seja em canais online, offline, na comunicação. Então, é aquela pessoa que vai olhar para o todo. O UX, ele vai olhar muito para a experiência, né? Não só a parte de satisfação com o produto, que é muito, talvez, um olhar do CX, mas a experiência em si, né? Então, pode ser uma experiência digital, que grande parte das vezes no nosso segmento aí, ela é bastante demandada, ou não, né? Às vezes ela tem até uma questão de experiência que ela é um pouco mais analógica, mas o UX ele é muito focado ali na experiência que a pessoa está tendo, na interação, e muitas vezes a interface ela é um dos passos, mas não é tudo. E user interface é realmente a interface, né? Então, qual que é aquela camada ali que vai desde absorver a linguagem visual da marca e traduzir para uma interface que vai se comunicar ali com o usuário. O UX Writing é muito mais o texto, é a comunicação textual e falada, e também os chatbots utilizam muito, os microtextos também, que as interfaces utilizam aí para se comunicar com o usuário. E o Service Design, ele vai olhar para a parte de serviço também backstage, né? Então, o Service Design, além de olhar para tudo aquilo que vai habilitar a experiência que o usuário tem contato, ele também vai olhar para as áreas de RH, back-office, como que suportam para que a experiência aconteça. Então, eu acho que dessa sopa de letrinhas, as definições aí de uma forma bem simples são essas. Mas uma coisa que a gente já acho que já é bem importante a gente colocar aqui no começo da nossa conversa é que essas daqui são disciplinas, né? Que cada vez mais as pessoas talvez tenham que usar, rotular menos a profissão, né? Rotular menos o seu papel e entender que elas vão atuar em algumas disciplinas. Então, eu conheço pessoas que trabalham com UX e também trabalham com UI e conseguem ter bons conhecimentos nas duas áreas. Eu conheço pessoas que trabalham com UX e conhecem muito de pesquisa, trabalham muito bem com pesquisa, então UX e UX Research. Então, acho que aqui são algumas palavras, conceitos básicos, né? Mas que falam muito mais das disciplinas que o profissional se especializa e atua em determinados desafios, projetos e frentes aí de trabalho, né? O que você acha, Gabriel?
Perfeito, Ari. Eu super concordo com você. Como PM, eu enxergo muito isso. É muito difícil pegar um profissional e botar ele dentro de uma caixinha, porque nosso background, principalmente falando de profissões novas, né, que essas pessoas estão migrando de carreira, estão treinando as novas habilidades, é muito difícil definir, ela é só em UX, ela é só em UI, até quando a gente acaba pesquisando no LinkedIn, isso reflete muito, né, de ver muitas pessoas, ou até vagas que estão abertas como UX UI, né, eu acho que isso é uma coisa muito normal. E a melhor forma que a gente entende de enxergar isso é através de enfim, vários lugares, né, acabam funcionando, né? Acho que o primeiro lugar que eu lembro de ter visto isso foi na Growth Tribe, né? Que é um modelo de desenho de T-shapers, né? Que ele fala que uma profissão, né? Por exemplo, eu lembro dessa discussão que foi muito aplicada lá para o Growth Hacking, né? Que era o profissional de marketing ali, que, vamos dizer, que ele focava em gerar experimentos para aumentar o engajamento, criar crescimento disponível dentro das empresas, né? Muito baseado nessa metodologia de experimentos. E ali, para poder desempenhar os experimentos, haviam várias habilidades que poderiam fazer sentido. Então, quando você pegava um growth hacker, ele podia ser várias coisas. Às vezes era um cara de copyright muito, muito bacana, conhecia sobre usabilidade, mas não necessariamente era um front-end, não necessariamente conhecia de dados, né? Eu acho que, pegando essa referência aí da Growth Tribe, a gente também hoje tem vários frameworks do T-Shape Designer, né? Onde você vai pegar várias habilidades que são importantes para ele, né, para uma carreira aí em design, e entender, né, como o seu time se posiciona relacionado a isso. Né? Alguma das principais habilidades que a gente enxerga, né, hoje está nessa questão realmente de research, de ser um pesquisador, e nessa parte, já aproveitando o gancho de produto, é super importante para apoiar os processos de product discovery. Né? Depois da parte de research, tem toda a questão de tabulação e organização da informação, que entra também na questão de atomizar o conhecimento, então seria um outro pilar ali de habilidade, né? Hoje falando muito sobre tabulação. Para mim, um terceiro pilar seria a própria facilitação, né? De rodar dinâmicas, de conseguir conduzir stakeholders para nos ajudar a driver, a validar algo, a gerar insights para o nosso produto, para conhecer melhor nosso usuário. Acho que uma terceira skill seria realmente essa questão de que até, de alguma maneira, se transborda aí com a parte de research, que seria esse mapeamento de serviços, que é conseguir entender um serviço de ponta a ponta, mapear essa jornada, desenhar um blueprint disso que possa guiar e mostrar para os stakeholders. Aí uma quarta habilidade, eu acho que entra na questão de desenho de interfaces, habilidade, né, de um designer de conseguir pegar uma experiência, conseguir traduzir sua interface de forma intuitiva. Junto com isso, já se esbarra a parte de prototipação, que não basta as interfaces, mas entender como as interfaces se comportam num contexto, né, como você navega entre elas. E a partir disso também já vem o pilar de teste de usabilidade, de não só você conseguir garantir uma boa navegação, mas como testar com usuários reais para garantir que a sua solução tá aderente, né? Isso é super importante. E aí essas várias habilidades combinadas começam a formar um bom perfil de designer. E fora isso, tem outras habilidades que podem fazer sentido para o seu contexto como companhia ou não. Por exemplo, a própria tratativa de dados, né? Hoje, quando você tem um teste de usabilidade, vão gerar uma série de dados que muito provavelmente você vai precisar metrificar, transformar isso num relatório para tomar decisões e interpretar onde estão os seus gargalos. Um designer tem uma habilidade também sobre front-end e sobre codificação. Às vezes é super útil para você poder ter a flexibilidade de fazer modificações rápidas no seu produto, poder instalar alguns plugins que vão ajudar muito na sua parte de usabilidade, por exemplo, a fazer a instalação de um Hotjar, né, que a gente vê uma ferramenta essencial para conseguir acompanhar o desempenho de usabilidade de um produto já no mercado. Enfim, fizemos um overview aqui, mas a gente já entende que essa carreira, né, essa forma de enxergar T-shaped, né, de você conseguir mensurar as habilidades, enquanto cada profissional se desenvolveu dentro dessas habilidades e acompanhar seu time, traz muito mais clareza e também, né, de forma bem estratégica, te ajuda a mensurar o capacity, te ajuda a enxergar onde estão os seus gargalos, onde são suas fraquezas, onde são suas fortalezas e te tomar mais decisões mais assertivas sobre, putz, vale a pena eu pegar a galera que já está aqui treinar os demais para me suprir esse gap? Não, vale a pena eu contratar? Então, esse T-shaped é super bacana e super estratégico nesse sentido.
Concordo. Eu acho que é super importante a gente conhecer essas definições. E aí, até para quem está começando a entender um pouco mais da área, às vezes um PM que está começando a precisar ter certas necessidades no desenvolvimento de um produto, como buscar, né, quem buscar. Então, acho que esse tipo de definição para um início de conhecimento, ela é super importante, mas elas não devem limitar os profissionais e colocá-los em caixinhas, né? Eu acho que isso daí é super importante. Um ponto que o Gabriel colocou é essa limitação, né? A gente não limitar as pessoas a uma coisa ou outra, entender muito mais no nível de habilidades, né? Que alguns têm mais em uma, outros mais em outra. Mas também acho que a gente também não pode, uma das coisas que eu vejo muito é alimentar o mito do unicórnio, né? Que eu vou ter uma pessoa que faça tudo isso que o Gabriel, por exemplo, falou com maestria, né? Então, isso que eu entendo, que essa combinação de habilidades, ela, quanto mais a gente precisa de um nível mais profundo, né, menos generalista as pessoas vão ser. E às vezes eu preciso de perfis que são um pouco mais generalistas, mas também não conseguem ter uma baita profundidade em todas essas camadas, aí, todas essas habilidades. E às vezes normal, é o que eu preciso na hora, é um pouco mais de conhecimento transversal. E às vezes eu vou precisar de um profissional que tem um conhecimento muito mais profundo em UI, por exemplo, porque é um desafio que permeia muito a interface, não talvez a experiência ou o serviço por trás da experiência. Então, essas escolhas que eu acho que quando a gente começa a olhar essas siglas como habilidades e não como cargos, que nos habilitam a escolher melhor os profissionais, né?
Não, muito legal o que vocês falaram, né? Eu não sei qual foi a reação do Felipe, mas a minha foi uou. É um mundo, né, na verdade.
Olha, posso dizer que a minha reação também foi... Eu conhecia algumas letrinhas, pelo menos ali, quando você fala de UX e UI, as principais diferenças, mas acho que pela explicação, tanto da Ariane quanto do Gabriel, a gente consegue ver que é um mundo realmente... Tem muitas coisas que envolvem o design, né? Acho que as pessoas pensam só na parte bonita, na parte que elas estão vendo ali no visual, mas tem muita coisa por trás para que isso possa realmente acontecer, né?
É muita inteligência por trás, né?
Exato.
E assim, a gente está vendo, né, acompanhando as tendências e o movimento dos últimos anos, né? E foi um boom muito grande na transformação digital nos últimos anos e fomentou tudo isso, né? Novos papéis foram surgindo. Mas por que em específico esses profissionais estão sendo cada vez mais procurados, né? E de fato sendo necessário nos projetos?
No mundo de produto, tem um processo novo que vem se falando há alguns anos, mas é uma novidade bem grande de como integrar esse fluxo de design com o fluxo de produto, né? Como a gente equilibrar essa parte que hoje em dia a galera chama de discovery, né? De descoberta, com a parte de delivery, né? E essa parte de discovery, ela é muito, muito, muito importante. Porque a gente vê várias novos negócios, várias startups que surgem, né, no mercado hoje e morrem. Porque muitas vezes elas acabam resolvendo nenhum problema. Elas têm uma ideia, elas são uma solução, só que ou é um problema muito pequeno, é um problema não tão significativo, ou de fato nunca foi validado se realmente existe um problema por trás daquele produto ou serviço. É, e falando estatisticamente disso, 95% das novas startups e novos negócios morrem nisso que é chamado abismo, né? Então, realizar um bom processo de discovery, um bom processo de descoberta, entender de fato... Porque quando a gente fala de experiência, não é só criar aquela experiência wow, mas entender de fato qual dor a gente vai resolver para o usuário. E a gente entende que a resolução dessa dor de forma correta, assertiva, enxuta, é o que vai criar aquela experiência wow. Você vê várias startups que surgiram aí com vários processos manuais. Existe até aquele site chamado Do Things That Don't Scale, né, que é Faz Coisas Que Não Escalam, mas que mostra que ao você resolver a dor, você faz muito barulho e você ganha uma grande capacidade de escala, né? Quando você se conecta à dor certa. E depois se preocupa em como escalar isso, como automatizar isso. Mas essa questão do produto se conectar com as reais dores do usuário é uma parte de experiência que está cada vez sendo mais demandada. E aí, até falando um pouco aí sobre metodologias ágeis, né? Estão se criando esses frameworks para encaixar essa questão do discovery, né? Falando do tal do dual track, do trial track scrum, para contemplar essa nova funcionalidade que é super importante. Mas, assim, de forma resumida, eu tenho uma parte do meu time dedicada a entender as dores reais, testar coisas de forma enxuta, explorar com meus usuários, estar super conectado para eu continuar levando inovação e sempre ter essa mentalidade de quais problemas eu estou resolvendo, se eu realmente estou resolvendo os problemas certos, eu acho que é essencial para o sucesso de um produto.
Bacana, Gabriel. Eu acho que tem uma coisa também que é importante, que eu acho que também justifica um pouco dessa demanda, dessa alta demanda, né? Eu acho que muito é dos serviços que a gente está cada vez mais utilizando, né? E se acostumando, né? Então, a gente está começando a cada vez mais ter pouca paciência para esperar, ter realmente uma necessidade atendida, completamente atendida, ter previsibilidade das coisas que a gente está adquirindo, ter orientação do que a gente quer adquirir, utilizar. Então, cada vez mais os serviços e os produtos, principalmente os digitais, eles estão entregando cada vez mais valor e cada vez mais efeitos wow, né? E o que eu acho? Que no final, assim, os usuários, eles estão cada vez mais subindo a barra em relação a essas expectativas e experiência, né? Cada vez mais a gente espera alguma coisa porque o nosso nível de comparação, ele começa a ter referências cada vez melhores. Eu acho que dentro desse parâmetro aí de necessidade e do mínimo esperado por um usuário, que esses profissionais estão cada vez sendo mais demandados, porque a partir do momento que você precisa realmente se conectar com uma dor real, você precisa ter energia e tempo para encontrar essa dor real, causa raiz, que nem sempre são cenários que você vai encontrar no primeiro discovery ou no segundo discovery. Tem que ser uma coisa perene. Então, se você precisa de pessoas olhando para isso sempre, como o Gabriel mesmo já falou, ele designou uma parte ali da equipe dele para sempre estar olhando para a inovação. Então, um papel que era feito antes por uma pessoa pensar num site, que a gente falou, né? Eu preciso de um site para o meu negócio. Eu faço a mesma pessoa que pega o briefing no site, faz o layout do site, nem questiona talvez o problema, ele simplesmente está fazendo uma peça ali de comunicação, programa o site, publica o site, né? Então, acho que agora, com essa barra cada vez mais alta que os usuários estão tendo, que os clientes estão tendo, a gente quer experiências realmente que se conectem com o nosso dia a dia, né? Com a nossa necessidade. Então, dentro disso, eu preciso realmente reforçar meus times e ter pessoas pensando em cada etapa aí da experiência, cada decisão de design de interface. Então, eu preciso que realmente pessoas estejam dedicadas e olhando para cada pedacinho aí da concepção de um produto ou de um serviço. E com isso, com esse tempo de dedicação e necessidade que essas pessoas se especializem, estudem, desenvolvam a disciplina, eu preciso ter mais pessoas aí no, nos times para conseguir realmente criar produtos que tenham realmente impacto, né?
Não, perfeito. E até complementando, isso é realmente muito importante, tem muita clareza aí, né? Eu falei de dores, falou de necessidade, do que você está atacando, né? E ter pessoas olhando para isso, porque isso é muito engraçado, né? Eu tinha uma reunião com o diretor uma vez e eu estava defendendo muito da necessidade de fazer esse processo de discovery, né? E ele falou assim, cara, mas qual que é o ROI disso, né? O que quiser me trazer, né? E, cara, o dinheiro não gasto é o ROI, né? Quando você foca na necessidade certa, você invalida rapidamente um caminho, você descobre que a dor é essa, não é aquela, e você acaba economizando dinheiro, isso é um retorno muito importante, né? Então, pô, se você conseguir rodar um teste que vai custar R$1.000, com uma equipe pequena, às vezes um teste manual, mas que vai validar, se você investe naquele projeto lá de 100 mil, R$1.000, pô, seu retorno é muito grande e a gente evita de criar coisas bizarras no mercado aí, né? A gente vê vários produtos com market fit. Eu vou dar exemplos de uma coisa que acontece muito, que a gente viu muito, acho que todo mundo já viciou isso, que é o app de shopping, né? A gente viu uma época que praticamente todo shopping tinha seu próprio aplicativo e basicamente ninguém baixava. Isso não fazia sentido para o usuário, ninguém chegou para lá conversar com o usuário para ver se o cara tinha espaço no celular dele, se ele tinha interesse, o que poderia ter num aplicativo de shopping que faria super sentido para esse usuário. Então, às vezes, muitas vezes a gente acaba criando suposições, não validando isso, não explorando, e a gente segue em frente com projetos que vão acabar não tendo fit, vão morrer, né?
Ah, legal. Uma coisa só que eu queria pontuar, que foi uma coisa que eu vi essa semana, eu estava falando um pouco sobre o Pix, né, que aí a nova febre na parte de pagamentos, né, acho que vai ser uma baita de uma virada aí nos meios de pagamentos, e foi engraçado que eu estava conversando aqui com o time, e o Banco Central, ele liberou um manual de requisitos mínimos para a experiência do usuário. Então, vejam só, né, o Banco Central, né, que é um órgão regulador, nível Brasil, que sempre, assim, eu já, na vivência aí, eu sempre vi esses órgãos, eles normalmente normatizarem processos de diretrizes para muito mais para tecnologia, arquitetura, ambientes, mas eu nunca vi eles soltarem, por exemplo, uma documentação de requisito mínimo para a experiência do usuário. Então, vejam só assim, como tudo está evoluindo e esse tipo de necessidade e diretriz e normatizar algumas coisas estão sendo incorporadas até por entidades aí que a gente falou. A gente às vezes olhava 2, 3 anos atrás e falava assim, nossa, nunca, né? Nunca imagino o Banco Central falando de experiência. Então, assim, eles já estão soltando documentações aí, no caso do Pix, com requisitos mínimos para a experiência do usuário. Então, a experiência do usuário já entrou nessa seara e nesse tipo de valor, né? Então, vejam só como a necessidade está cada vez mais presente aí, como uma coisa necessária para ser olhada, né?
Eu arrisco em dizer, né, que eu acho que esse papel, né, na verdade, são bastante disciplinas e papéis dentro dessa área de UX, UI e todas as outras vertentes, né, ter essa habilidade de resolucionar problemas, né, então são grandes solucionadores de problema. Mas perguntando aqui para vocês, em que tipo de trabalho pode ter a atuação de um profissional de UX ou de um UI, service designer?
Olha, no caso dessas três siglas, na verdade, que você colocou, Fernando, acho que eu tenho normalmente esse direcionamento, né? Como eu falei, eu não gosto de colocar as pessoas em caixinhas, né? Mas, por exemplo, se eu sou um PM, né, e eu tenho um projeto ali, ou eu estou criando uma solução bem nova, alguma coisa assim que não é tão commodity aí no mercado, que ela não é uma solução tão comum aí, ou que tem um desafio aí que eu acho que eu tenho que me diferenciar na experiência, na forma que eu entrego aquilo ali, na forma que eu entrego o meu serviço, eu acho que daí você tem que ter uma pessoa muito focada na experiência, né? Então, muito especialista ali na experiência. Por quê? Porque você vai estar descobrindo algumas coisas, você vai estar se inserindo no mercado, você quer fazer de uma forma diferente. Então, toda vez que você fala de pontos de experiência, de dores de experiência, eu acho que você precisa realmente de alguém focado em UX, né? Em experiência. Só que, às vezes, você também tá partindo de uma etapa no seu projeto, no seu produto ou no seu serviço, que você já tem, talvez, o seu core bem definido e você está querendo, às vezes, criar uma evolução dentro dele, uma ferramenta extra, que você precisa de um desdobramento. Talvez, aí para esse tipo de ação, para esse tipo de trabalho dentro do seu produto, talvez você possa ter um product design, que ele vai entender um pouco de UX e um pouco de UI, porque ele vai conseguir derivar do core do seu produto, tanto interface quanto experiência. Mas eu não estou falando que eu vou resolver o core, né? Eu não estou resolvendo, assim, o principal, né? Então, eu estou tendo uma pessoa um pouco mais com uma visão de interface, de experiência, mas que ela vai conseguir desdobrar o meu produto, desdobrar outras funcionalidades, ou desdobrar outros atributos ali dentro do meu produto. Quando você fala de service design, quer dizer que você quer reorganizar a casa de dentro para fora. Então, você precisa de uma pessoa que vai olhar ali seus processos internos e, putz, você sabe que está com um problema ali na experiência, né? Mas você tem que, se você não organizar, por exemplo, o seu back-office, se você não automatizar uma parte, não digitalizar uma parte, não integrar uma parte, não mudar um pouco o seu processo ali do seu backstage, você não vai melhorar aquela experiência. Então, você precisa, às vezes, de uma dupla de alguém de UX e um service design para te ajudar a arrumar a casa nesses processos um pouco mais internos. Então, eu acho que você define quando você precisa de um ou de outro de acordo com esses contextos, sabe? Eu gosto muito de considerar o contexto para saber quem que eu preciso ali conectar, né? Quem que é o profissional com quais habilidades que eu preciso me conectar ou trazer para o meu time.
Perfeito. E aí se perguntou, né, sobre que tipo de produto, serviço, né, deve ter um perfil desse. Eu acho que eu inverteria a pergunta, né? Qual não deveria ter, né? Eu acho que hoje a experiência do usuário é um dos centros, né? Um dos pilares de sucesso de qualquer serviço ou produto, né? Independente dele ser digital, analógico, né? Acho que, como a Ariane citou aí, essa parte de service design é super importante para serviços analógicos, como, por exemplo, um serviço de um restaurante. A gente vê muita possibilidade de melhoria, de inovação, né? Quando a gente fala de... A gente tem um infográfico, né, que mostra que o sucesso ele se dá de encontro quando você traz uma coisa que o usuário deseja, super importante por isso ter esse papel do UX, né, que vai ser essa pessoa... na verdade, não precisa ser, como eu falei, né, o T-shaped, né? Não necessariamente, se for uma questão de interface, pode ser alguém com mais característica de UI, enfim. Mas tem alguém que está olhando para essa questão da experiência do usuário, né? Tem alguém olhando o que é tecnicamente viável, então vai ser um recurso técnico. Se for, talvez, uma área de medicina, talvez seja um médico do lado, né? Se for uma área de produto mesmo, talvez seja um CTO, né, um líder técnico. E o que faz sentido para o negócio, do ponto de vista, né? Para negócios, tem que ter algum retorno sobre isso. Então, é o que a gente chama... Quando a gente intercala isso, faz sentido para o negócio, é tecnicamente viável e o usuário deseja, putz, você encontrou algo de muito sucesso. Então, eu vejo a possibilidade de ter essa parte de design atribuída a tudo, né? Então, você vê hoje... os smartphones de sucesso são os smartphones que têm um design interessante, né? Que a proposta de marketing tem toda uma proposta de experiência interessante. Hoje, nosso café predileto é aquele que tem um ambiente, tem todo um processo de atendimento, que traz uma experiência interessante. Então, experiência virou algo muito bacana. A gente quer construir experiências, né? E experiência te faz diferir de um commodity e gerar um valor muito bacana agregado ao que é que seja seu produto ou serviço, né? Então, para mim, experiência é uma palavra muito importante para qualquer tipo de segmento, seja produto, seja serviço, seja você mais digital, seja você mais analógico. Eu acho que você pode chegar a várias possibilidades de inovar, de melhorar, de evoluir. Eu sempre gosto de citar o exemplo da Stone, né? Eles tiveram um achado, né, que eles compartilharam lá sobre esse processo de experiência do usuário deles, que foi que eles precisavam fazer um teleatendimento muito rápido. E hoje a SLA deles é de 4 segundos. Só que isso, para quem está com a maquininha lá, que pode apresentar um problema, traz muita segurança e se torna um atributo muito importante na hora de decidir qual maquininha eles vão ter, né? E é uma coisa completamente, digamos assim, analógica, né? São pessoas do outro lado, o atendimento é humano. Foi até um insight que eles descobriram, que a pessoa se sente muito mais à vontade falando com uma pessoa e não com uma central automatizada que ele vai ter que ficar digitando o número. Então, acho que entender o que seu usuário quer para conseguir criar bons serviços que vão estar aderentes à necessidade dele, bons serviços, um bom atendimento, um bom produto, é essencial.
É, e uma coisa que eu acho que é importante, né, quando a gente começa a falar também que a gente busca profissionais com essa variedade de disciplinas, de habilidades, também muito a parte de contratação dos projetos, né? Porque cada vez mais o Discovery, às vezes, apresenta necessidades de agregar novos profissionais, às vezes, em uma parte do projeto, não em todo, mas, em geral, assim, é importante que o Discovery, ele permita... A montagem do time, o Discovery, na verdade, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu recente, né? A gente estava rodando um Discovery, uma Inception, e aí, conforme a gente foi entendendo as necessidades de experiência, mostrou-se que, assim, as grandes dores de experiência, elas aconteciam por conta dos processos ainda de back-office que estavam muito antigos, não eram revisitados, estavam bem analógicos. Então, assim, a gente viu que, a gente precisa realmente conectar alguém de service design para habilitar as melhorias de experiência. Ou em outro projeto que também eu participei, a gente precisou conectar uma pessoa de RPA para habilitar o back-office a atender uma experiência. Então, isso é muito importante, que o Discovery ele consiga correr de uma forma ampla, que traga insights, mas que esses insights também habilitem o time a trazer outros perfis, porque às vezes eu não consigo melhorar uma experiência porque ele tem todo um legado por trás que eu não me preparei ali para trazer outras pessoas para cuidar talvez de uma parte desse legado, e aí eu não consigo melhorar a experiência. E acabo me frustrando, falando, mas eu tenho UX no time, mas eu não consigo melhorar a experiência. Mas por quê? Porque às vezes você tem todo um problema ali por trás, você precisa endereçar ou com um melhor mapeamento de fluxos, com um melhor desenho de serviços, ou colocando uma tecnologia para melhorar um pouco o processo que é feito, ou automatizar um pouco o processo que é feito, e isso vai habilitar e refletir na experiência, né? Então, isso é muito importante, tanto esse ponto que o Gabriel trouxe bastante da amplitude do Discovery, de trazer novas coisas, mas também aí pensando nos PMs, né, nos gestores de projeto, essa flexibilidade de como trazer, às vezes, novos perfis para o time, para apoiar que a experiência aconteça, né? A viabilidade de melhoria de experiência.
Como que funciona hoje a formação desse profissional, né? Entendo que nas diversas vertentes diferentes, essa formação ela acaba sendo diferente, mas o básico de tudo começa num curso, efetivamente, num curso de design. Mas o que mais, além disso, esse profissional precisa ter, esses profissionais, né, precisam ter para atuar dentro dessa sopa de letrinhas? E também, por favor, me corrija se eu estiver errado, se também é possível atuar nessas áreas sem fazer um curso de design, por exemplo.
Então, Felipe, acho que daí tem dois pontos, né? Eu acho que existem características que são muito necessárias aí, tanto para um UX quanto para um UI, quanto para um UX writing, porque sendo profissões novas, né, e profissões do futuro, como o pessoal às vezes costuma nomear, eu acho que uma característica que é importante é não parar, sempre estar se atualizando, sempre estar aprendendo, sempre estar buscando melhorar, e assim, a curiosidade, você tem que ser muito curioso, tem que questionar muito, tem que buscar muita referência, entender muito o que está acontecendo aí na área, entender muito de outras áreas, né, que podem compor aí, tanto a parte de antropologia, sociologia, redação. Eu acho que você tem que ser muito curioso para estar bebendo sempre dessas fontes. Eu acho que isso já é uma característica, um soft skill que é muito importante para profissionais de design de uma forma geral, né? E um outro ponto aí, quando a gente fala de curso, né? Eu acho que a forma de aprender, ela cada vez mais está sendo questionada e cada vez mais está sendo modificada, né? Eu acho que eu conheço pessoas aí que preferem cursos, que absorvem melhor concursos, tem pessoas que absorvem melhor concursos presenciais, tem gente que absorve melhor com cursos à distância, tem gente que absorve melhor com livros, tem gente que absorve melhor indo a eventos. Então, eu acho que você tem que, primeira coisa, é se entender como que você evolui, como que é a sua forma de aprender, sabe? Eu acho que as pessoas têm que refletir sobre como que é a sua forma de aprender, né? Como que você realmente aprende e traz para o seu trabalho. Porque eu vejo muito conceito, né? Converso com muita gente, a gente fala muito de conceito, de método, mas o que você consegue aterrizar para o seu trabalho? Como que você entende que você aprendeu uma coisa ao ponto de você trazer e experimentar no seu trabalho, né? Então, eu acho que tem esse ponto da reflexão de você entender como você absorve melhor conhecimento e como você cria condição para você experimentar as coisas e trazer para o trabalho, né? Estar isso aí eu acho que é super importante. E depois acho que a gente pode falar até um pouquinho do chapter, isso é, tem uma condição, né? Tem uma condição na empresa que você trabalha, ou no freela que você está fazendo, que você consiga trazer e experimentar esse método, porque às vezes um conceito que você aprendeu num livro, ou num webinar, ou num curso, você ali viu a teoria, mas quando você traz para a prática e tenta fazer e tenta aplicar, você aprende ainda mais, né? Eu acho que no final, assim, por mais que cada um tenha a sua forma de aprender, acho que quando você aplica e põe a mão na massa, você realmente vive, né, o processo, e vira uma outra experiência, né? Você internaliza muito conhecimento. Então, acho que respondendo um pouco a sua pergunta, é isso daí. Acho que tem um soft skill aí que é a curiosidade e esse incômodo, né? Tá sempre buscando novas fontes, buscando aprender mais, e o autoconhecimento de como você aprende melhor, como você absorve melhor e tá sempre praticando isso. Então, se precisa de um curso, talvez para algumas pessoas sim, para outras não. Não sei o que você pensa, Gabri.
Perfeito, Ari. Eu acho que é isso. Eu acho que isso tem uma palavra para mim que é muito importante, que é a questão da soft skill. Hoje, cada vez mais, o conteúdo está disseminado na internet. Hoje tem fóruns, hoje tem... não sei nem se dá para chamar de cursos, mas talvez conteúdos que você consegue acessar gratuitamente.
A pandemia também fez muito... multiplicou muito, né, esses conteúdos, né, porque as pessoas estão muito remotas, então, nossa, no LinkedIn mesmo eu vejo uma avalanche de coisas novas aí aparecendo, coisas gratuitas, ou em, com preço, assim, muito, muito simbólico, né, bem acessível, outras coisas bem mais caras, mas também com um escopo que talvez seja melhor, né, então, realmente acho que a pandemia também deu essa acelerada aí, essa multiplicada aí de conteúdos.
Exatamente, então acho que isso é muito importante, assim, da soft skill, de você querer aprender, né, hoje em dia essa questão é muito importante, né? Do profissional conseguir se reinventar, né, aprender, já conseguir modificar, às vezes uma habilidade vai fazer mais sentido, alguma habilidade vai ter alguma metodologia, método, né, até corrigindo aqui, falar metodologia, mas método mais moderno de fazer ela, é super importante ele ter esse jogo de cintura para conseguir desenvolver, né? Então, para mim, eu acho que a principal questão do soft do designer, né? Do habilidade designer, é ter essa soft skill de ser voraz por aprendizado. Porque, afinal, é muito disso que o designer faz, né? De aprender o tempo todo com o usuário. Como melhorar a usabilidade, quais são suas dores, quais são as soluções. Provavelmente, algum usuário já pensou sobre uma possível solução. Então, eu acho que o designer tem que ser um cara muito ávido por aprendizado, né? Então, eu acho que isso é um ponto principal. E tem muito conteúdo na internet, né? Para se capacitar sobre as coisas específicas. Então, sobre teste de usabilidade, tem muita coisa na internet. Tem muita ferramenta gratuita que você pode começar a testar e brincar. Sobre usabilidade e prototipação também. As ferramentas mais famosas do mercado, você consegue usar de forma gratuita, né? O Figma, a ferramenta fantástica, que tá completamente gratuita. Sobre fluxos ali de research, de service... tem muito conteúdo grátis, por exemplo, lá da Bíblia, né, do design lá, que é toda a questão da IDEO. Então, basta querer aprender, saber procurar bem na internet, né, procurar bons conteúdos, averiguar as informações, frequentar fóruns, que você consegue trocar muita informação e aprender. Eu acho que isso é um ótimo caminho. E é super legal você conseguir aplicar cases, talvez, em coisas do seu dia a dia, da sua vida, para você já poder, né, quando você for tentar entrar numa vaga, ir para o mercado, você vai ter alguns mini cases, né? Então, pô, pega uma plataforma sua, mexe com a questão de acessibilidade, uma plataforma que você usa no dia a dia, um Netflix, um Prime Video, faz alguma brincadeira, te sugerir alguma coisa de usabilidade que não te agrada. Então, ter esses cases, montar seu portfólio para, de alguma forma, evidenciar o que você conhece, a sua capacidade de aplicação, eu acho que pelo menos com o PM, com o Head UX e tudo mais, é muito rico, né, conseguir ver alguma entrega sua, né? Até mesmo os profissionais de mercado têm esse desafio, porque muitas vezes a gente assina uma série de NDAs, tem muitas entregas confidenciais, então conseguir de alguma maneira montar seu portfólio, aplicar isso na sua vida pessoal, e não precisa ser um portfólio, não é sobre visual arte, pode ser um texto, até o conteúdo, você tem que entender, né? Novamente, o papel do designer é isso, né? Entender o que, como promover a melhor experiência para o seu, pro seu usuário. Então, é até difícil de falar como deve ser esse portfólio. Não sei, né? Depende do que você está fazendo, depende da empresa que está submetendo e tudo mais. Mas você conseguir, né, estudar tudo mais, conseguir encontrar a oportunidade de aplicar isso e conseguir expor isso é muito importante.
Uhum. Boa, legal. Eu acho que você falou bem um ponto que é bem interessante, né? Eu falei, às vezes, assim, você habilitar seu trabalho para você aplicar as coisas, mas acho que eu falei, você me fez refletir aqui, acho que eu falei muito num viés de quem está trabalhando na área, né? Mas acho que quem está migrando, por exemplo, eu acho que realmente, acho que esses exercícios, como o Gabriel falou, putz, você viu um conceito ou fez um curso, realmente levar a sério, fazer uma aplicação no seu dia a dia, fazer um experimento, documentar isso aí num portfólio, mostrar como foi sua linha de raciocínio experimentando aquilo, eu acho que são coisas muito, muito importantes aí para quem está vindo para a área, quem está migrando para a área, quem está entrando na área, às vezes com um perfil aí mais júnior, fazer realmente isso daí, esses experimentos e tratar eles dentro de um portfólio, guardar, documentar, ter os aprendizados. Porque no final, assim, eu mesmo quando entrevisto uma pessoa, quando trago alguém para o time, o mais importante, assim, é entender a compreensão, né, o olhar dela, a tentativa dela, o experimento dela no método, né, às vezes pode ter sido para uma empresa grande, como pode ter sido uma coisa pessoal, mas o importante ali é muito mais ver a linha de raciocínio, a curiosidade, o domínio no método, na aplicação, por que aplicou, do que, às vezes, a pessoa ter uma certificação, né. Isso é muito diferente em outras áreas. Aqui na Activity mesmo, a gente trabalha com muito profissional de TI, profissional de cloud, por exemplo. E nesses perfis aí de profissionais, eu acho que as certificações são super importantes, né? Eu vejo que meus pares aqui, mais técnicos aqui, eles percorrem muito, eles perseguem muito as certificações, e é muito importante que eles consigam essas certificações, que eles tenham até, às vezes, para participar de um projeto, estar certificado. Mas eu acho que essa área de design é um pouco diferente. Ela também exige muita busca, muita melhoria contínua, muita curiosidade, muita evolução, mas não é tanto uma certificação, né? Talvez é muito mais internalizar e essa busca contínua, essa curiosidade aí contínua, tanto de questionar quanto de melhorar dentro de cada habilidade, né? Da habilidade que você mais tenha afinidade ali, que você tenha mais interesse.
Vale dizer que tem muito canal de conteúdo, por exemplo, no Medium, tem pelo menos...
Nossa, o Medium é muito rico.
Exatamente, tem muito conteúdo que você fica muito atualizado lá, né? Tem o UX, não sei, minha pronúncia é horrível em inglês, Collective, exatamente, que tem conteúdo todos os dias e sobre...
Fantástico. Sobre
absolutamente, né? Tudo, né?
Sim, dentro, fora, eles pegam coisas assim... Dentro e fora do Brasil, então tem sempre ali uma curadoria fantástica, né? Do UX Collective. É um conteúdo que, assim, acho que todo mundo de UX deveria dar uma olhada pelo menos aí uma vez. Eu costumo ver todo dia, né? Mas pelo menos assim, dia sim, dia não, uma vez por semana, sempre tá dando uma olhada, que é sempre uma ótima referência ali de conteúdos.
E aí, até aproveitando que vocês falaram sobre o Medium, para fazer uma propaganda aqui sobre o Base, nós estamos no Medium também. Então, para vocês todos que estão ouvindo agora o nosso podcast, se quiserem também saber mais sobre esses conteúdos, quiserem saber mais sobre design ou sobre outros vários temas de tecnologia de inovação, siga nossas publicações no Medium, é o medium.com/ubase, e lá você consegue ter acesso a todos os nossos textos e também acesso a todos os nossos conteúdos sobre o universo de tecnologia. E aproveitando, né, pegando um gancho agora, até contando uma curiosidade aqui, se a Ariane me permite, a Ariane, ela é a líder do chapter de UX aqui da Activity. E aí, Ariane, eu queria até, nessa posição, né, como líder do chapter de UX, eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente, né, sobre a atuação, né, desse chapter de UX e como que é o trabalho dos profissionais de UX, UI, UX Writing, Service Design, aqui dentro da Activity.
Bacana, Felipe, claro. É, na verdade, o Chapter ele nasceu nesse ano, né, no início aí do ano, o Chapter de UX. É, a Activity é uma empresa bem grande, né, a gente tem uma quantidade grande aí de colaboradores, espalhada aí no Brasil, América Latina, e o Chapter de UX ele veio muito nesse sentido de unir transversalmente essas pessoas que têm habilidades em comum, né, muito mais... quando eu falo assim da empresa da condição, né, olhar muito menos, não olhar para a hierarquia, né, no Chapter a gente não está falando de hierarquia, a gente está falando nem de área que trabalha, né, a gente está falando de pessoas que fazem, têm interesses em habilidades similares, parecidas e podem se ajudar, né, e o Chapter basicamente ele veio nesse sentido, né, da gente ter uma evolução aí do coletivo, do grupo de UX da Activity, de UX e UI, de designers, né, eu gosto de falar do grupo de designers da Activity, e foi muito legal quando a gente começou a se reunir, porque a gente viu assim que a variedade assim de projetos que cada um estava inserido, a possibilidade que a gente tinha de se ajudar, de contribuir, tanto porque a gente estava atuando em projetos no mesmo segmento de negócio, quanto projetos que utilizavam, às vezes, da mesma tecnologia ou precisavam de métodos ali de pesquisa ou de prototipação muito próximos. Então, a comunidade começou a se formar e ver muito potencial nessa ajuda, sabe? Nesse encontrar pessoas e construir mesmo conexões. Então, o Chapter, ele tem esse viés aqui na Activity de muito da gente ter uma comunidade que se fortaleça, né? Primeiro até dentro da Activity, depois realmente acho que a gente vai acabar se posicionando aí para o mercado, né? Indo mais, abrindo mais nossas atividades, mas foi bem valioso porque esse apoio aí que é horizontal que as pessoas conseguem se dar, né? Então, às vezes, a gente está começando um projeto novo, precisa de alguém de writing, por exemplo. Antes, a gente ficava ali, será que tem alguém na Activity que mexe com isso, trabalha, pode falar, pode ajudar, contribuir, fazer uma mentoria? E hoje a gente já tem esse pessoal todo conectado, né? Então, a gente tem pessoas ali que têm uma senioridade em alguma habilidade que elas podem dar algum tipo de mentoria para quem estiver fazendo um projeto pessoal ou dentro da própria Activity. A indicação de vagas também foi uma coisa que, putz, ajudou bastante. Então, o pessoal publicar, saber das vagas de design que a gente abre e publicar nas redes pessoais. Então, também foi muito legal. A gente tem os talks e os meetups aí quinzenalmente, onde a gente divide os projetos e desafios que a gente teve na quinzena. E também cria aí temas que a gente entende que a gente pode evoluir, estudar um pouco mais e distribuir para o pessoal conteúdo ou aprendizados aí de uma forma aí um pouco mais profunda. E também para outras pessoas que participem aí de times e que tenham curiosidade em falar um pouco mais, saber um pouco mais sobre experiência e design. Então, está sendo uma relação, uma comunidade muito, muito bacana, assim, está sendo muito... muito legal o projeto do Chapter, né, esse espaço do Chapter, porque eu acho que ele também habilita, né, e dá condição para as pessoas evoluírem, né, tecnicamente e os soft skills também, e realmente ter pessoas ali que falem uma língua parecida, que gostem das coisas similares, né, então tá sendo muito legal o Chapter, e eu acho que ele reflete, assim, naturalmente em coisas legais para a Activity também, né, então... eu acho que foi uma sacada muito boa habilitar esse tipo de dar condição, né, para esse tipo de iniciativa e de relação para de conexão, né?
Primeiramente, a plataforma Base em todo o seu processo tem essa área de discovery muito bem implementada. Então, tudo que a gente está abordando, tudo que a gente está criando, tudo que a gente está validando para dentro da Activity, para fora da Activity, a gente está tomando muito esse cuidado de estar interagindo com usuários reais, entendendo dores reais e criando, co-criando soluções através desse processo. Então, o que a gente está tentando evitar ao máximo é criar produtos, soluções que as pessoas não usem. Então, acho que esse é o primeiro passo super importante, né? Acho que design está no nosso DNA, está nas nossas raízes. Outra coisa, né, que dentro do nosso produto, a gente tem um produto de plan base, que acho que ele se relaciona muito com o ponto ali que a gente começou a falar sobre perfis, sobre habilidades, né? Que um dos grandes objetivos dele é conseguir ser uma plataforma que vai ajudar a gerenciar times de produto digital, né? Então, cujos gestores consigam procurar por recursos, conseguir consultar as habilidades dele e conseguir atuar disso de forma estratégica, né? Tendo uma mensuração, conseguindo ter clareza sobre o seu capacity, então, entender quem são os profissionais que estão abaixo desse time de produto, quais são as habilidades deles, onde estão os gaps. Até por isso, a gente entende que é uma primeira base para a gente começar a dar passos em questão de mecânicas mais interessantes, por exemplo, como leveling, né? Que é baseado na minha visão de capacity, eu comecei a entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, e começar a criar medidas, processos, ferramentas, treinamentos, para realmente gerar um nivelamento, né? Então, fazer com que meus pontos fracos e meus pontos fortes comecem a ficar cada vez mais equilibrados, né? Então, acho que isso é um diferencial muito interessante do Plan Base, e acho que vai apoiar muitos tipos de produto a fazer uma ótima gestão de talentos. Até vale ressaltar que hoje o mercado tech está muito inflacionado, né? É muito difícil você recrutar, está caro recrutar, e muito importante também você reter seus talentos, né? Hoje, uma das métricas super importantes para qualquer área de produto é a attrition, ou seja, qual é esse percentual de saída e entrada de profissionais, porque isso a gente entende que impacta a cultura, impacta aprendizado, dentro do mercado, e você precisa fazer todo esse processo aí de treinamento, de contextualização das pessoas novas. Então, você conseguir fazer uma boa gestão dos seus talentos para evitar altas taxas de turnover, de attrition, para tomar decisões mais assertivas de treinamentos, de recrutamento de forma inteligente e também de conseguir realmente saber o que eu consigo entregar, né? Realmente saber quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos e tomar decisões para remediar isso, eu acho que vai ser uma ferramenta essencial para esses cenários modernos, ágeis.
Aí, Gabriel, até lembrei de você porque esse projeto do Leveling a gente trouxe, né, um pouco pro chapter para discutir com o pessoal como poderia ser, né, como poderia ter essa inteligência do Leveling. E foi muito engraçado que eu lembrei de você exatamente essa semana, porque a gente estava precisando, como eu falei, né, do service design em um determinado projeto. E aí a gente falou, mas por que a gente precisa do service design? Ah, porque a gente vai ter muito processo, a gente precisa mapear, a gente precisa melhorar ali uma parte de backstage ali que tá com problema, então a gente precisa realmente de alguém bem focado nisso. E aí a gente começou a falar, putz, quem na Nativity podia apoiar? Será que a gente contrata? Será que a gente busca dentro de casa? E aí foi engraçado porque, assim, eu lembrei de uma pessoa que trabalhou comigo em outro projeto, e aí a pessoa falou assim, ah, mas ela não é, não tá com o título aqui dentro da Nativity, ela não tá com o cargo de service design, né? Mas eu falei assim, mas ela também atua como service design, né? Apesar de não ser o cargo ali na oficial, ali documentado no RH. Então, assim, putz, então vai funcionar essa pessoa no projeto? Putz, provavelmente sim. Então, veja só como a gente buscou por muito mais uma habilidade e um soft skill da pessoa, que também tinha experiência no segmento que a gente tá abordando agora, do que simplesmente por um cargo, né? Então eu falei, nossa, faz total sentido do leveling, né? Porque você olha muito mais para a habilidade da pessoa e o fit que ela vai ter com aquele papel que você está precisando ali, aquela atuação que você está tendo, do que você simplesmente buscar uma lista ali de cargos, né? Então, muito mais buscar as pessoas por habilidade. Então, quais habilidades que eu preciso e quais habilidades as pessoas têm. Talvez ela não tenha exatamente aquele cargo documentado numa estrutura hierárquica ali, documental da empresa, mas a pessoa funcione ali muito bem ali no projeto porque ela tem habilidades, né? Ela tem já histórico em projeto, habilidades que funcionem ali para o que você está precisando. Então, foi muito legal. Eu lembrei exatamente dessa discussão que a gente teve. Falei, nossa, faz muito sentido uma ferramenta não olhar para cargo só, né? Ela, tudo bem, ela pode ter essa questão do cargo, mas ela ser mais ampla, né? Ela te habilitar mais um olhar mais amplo para um profissional, para a busca de um profissional, do total, que simplesmente uma botar numa caixinha, a pessoa de UX tem que ser essa, porque está como UX ali, o cargo dela oficial, uma documentação ali de contratação. Então, fez muito sentido e eu lembrei muito da nossa discussão ali do Leveling, né?
Total. E até falando sobre empresas enterprise, né, que eu acho que é o foco do nosso produto, Base como um todo, um desafio é que são várias áreas que tem que se conversar para gerar um processo inteligente. Então, naturalmente, uma empresa hoje, ela se baseia muito nos cargos lá da carteira de trabalho, mas a gente sabe o quão complexo, né, o quão burocrático para envolver várias áreas, o quão, acho que é a melhor palavra mesmo, é complexo, eu ia falar amoroso, né, mas acho que também é um pouco disso, mas acho que a grande palavra é complexo, é você conseguir fazer os cargos refletirem que as pessoas trabalham, dado que isso está sempre evoluindo, dado que mesmo o meu cargo hoje se reflete em questões de tabela salarial e é muito difícil padronizar, é muito difícil evoluir isso, isso envolve jurídico, isso envolve próprias questões relacionadas a direito do trabalhador, então são coisas muito complexas, então tem uma plataforma que vai conseguir criar mecanismos para fazer isso, que não vai precisar envolver essas partes burocráticas da empresa, eu acho que é uma ótima saída, né? Pensando em nível de gestão, de diretoria, é uma excelente saída estratégica para evitar você resolver um problema seu sem ter que mover essas outras áreas ali de cargos e tudo mais, porque realmente a gente entende que é um processo complexo para poder mover todas essas áreas, para fazer pequenas modificações para tornar o processo um pouco mais intuitivo.
Não, bem, bem legal, Gabriel. Acho que você conseguiu passar para a gente uma visão bem interessante sobre o Plan Base, né? No episódio da semana passada, a gente estava aqui com o Willi e o Thiago Detone para falar sobre o Tech Base, né? Sobre a parte mais técnica. E acho que quando a gente pensa sobre o nossa plataforma do Base como um todo, né? Eles são partes ali totalmente complementares, né? O Tech Base e o Plan Base. Porque o Tech Base hoje é a nossa base de tudo, né? De todos os projetos, de todos os desenvolvimentos, nossa esteira DevOps, todo o nosso processo de CI/CD. E o Plan Base faz toda a parte de governança, né? Então, toda essa governança de, seja de recursos ou de pessoas e talentos, ele nos ajuda a desenvolver e conseguir estar realmente nos trilhos certos em relação a tudo que envolve a gestão de um projeto. E acho que vocês conseguiram aí resumir, até com o exemplo que a Ariane deu, vocês conseguiram resumir muito bem o porquê da existência do Plan Base e o porquê que a gente está investindo realmente e no desenvolvimento desse produto. Muito legal.
Até vale dizer, Lousas, que tem várias pequenas dores aí que a gente acabou nem comentando, mas acho que atira a primeira pedra do gestor que nunca viveu isso, de ter um recurso que chega, né, para trabalhar contigo e ele não tem histórico, você não sabe por onde ele passou, se ele desempenhou bem, se ele não desempenhou, que algum outro gestor prometeu para ele um aumento de salário. Então, acho que esse trâmite de pessoas dentro de uma própria companhia, né, sem conseguir viabilidade, sem ter histórico, sem ter uma ferramenta que vai estar fazendo gestão, vieram vários pequenos conflitos, dificuldades de acompanhamento, que a gente também almeja resolver com o Plan Base, né? A gente falou das macro funções dele, mas a gente também quer ajudar no dia a dia mesmo, né? Essas dores ali do dia a dia. Então, apoiar na estratégia mesmo, mas também apoiar em tornar o dia a dia uma experiência melhor, né? Entre gestão, fazer transições das pessoas que estão trabalhando de um projeto para o outro, que eu acho que é difícil. Passei já por várias empresas e nunca vi uma empresa com isso super estruturado, né? Então, acho que são outras formas que o Plan Base vai poder estar apoiando aí essas grandes empresas.
Não, com certeza. E acho que também tem um outro ponto interessante até a comentar sobre o Plan Base, que é em relação a essa rede de talentos que a gente consegue formar. Eu acho que muito mais do que você gerir recursos, né, alocar os recursos certos ali e você conseguir também gerir os recursos financeiros, o projeto e tudo mais através do Plan Base, a gente tem uma possibilidade de criar uma rede de talentos da empresa e também conseguir saber quais são os melhores profissionais e os profissionais realmente que se destacam no meio aqui na empresa e realmente conseguir investir nesses profissionais, né? Então, acho que é uma plataforma muito rica e muito importante, além dos gestores aqui, também para os times de recursos humanos, né, Gabriel?
Com certeza, exatamente, né? Eu acho que só tange diretamente a parte do RH, né? Essa falta de visão sobre capacity, essa falta sobre de visão sobre quem são os talentos, onde eles estão, começa a gerar algumas, digamos, falta de otimizações, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente vê projetos que uma pessoa acaba sendo desalocada, a gente vê projetos onde não faz mais sentido ter um talento ali naquele momento, e por questões financeiras essa pessoa acaba sendo demitida. Mas tem uma série de custos invisíveis ali, né, que acabam não sendo bem contemplados. Então, fazer uma demissão desnecessária é uma coisa muito ruim. Já falei do fator que o mercado está cada vez mais competitivo em questão, né, de contratação e retenção de talentos techs, mas fora isso tem custos mesmo, né, que vão acarretar diretamente essa demissão, de pagamentos e tudo mais, ou contratação mesmo, nossa, eu não tenho ideia se eu já tenho esse perfil dentro da empresa, vou abrir vaga aqui e contratar alguém, já tinha alguém que talvez pudesse ocupar isso. Então, você gerar custos de salário alto, né, custos necessários para manter um time de recrutamento e para, né, recrutar aquela pessoa que às vezes estaria dentro da sua própria empresa, se poderia estar utilizando aquele talento, que já vai ter um fit cultural. Então, acho que isso impacta muito, muito mesmo o RH. E até tem um negócio que a gente brinca, né, que a gente ambiciona chegar nesse nível de governança e previsibilidade, que é a questão de TA preditivo, né? No momento que eu consigo acompanhar as demandas que eu tenho de forma mensal, né? Qual é a movimentação de profissionais? Quais são as minhas taxas de turnover, de attrition? Eu consigo ter tudo isso. Eu consigo começar a gerar previsibilidade que eu vou precisar contratar. Pô, se o mercado de React está super agitado, está saindo, sei lá, 2 desenvolvedores por mês, e ao mesmo tempo tem uma demanda a cada 6 meses de X profissionais para X projetos, eu consigo prever se eu preciso contratar alguém, ter uma super calma, super tempo e planejamento para contratar esses perfis, para decidir se eu treino internamente. Então, gerar dados sobre todos esses temas hoje, que não tem existem poucas plataformas que atuam dessa forma nas empresas, é super importante ser mais assertivo, e garanto para vocês que cada vez mais vai ser uma coisa essencial para as empresas. Se você ver os dados do mercado, pô, até 2048 tem uma previsibilidade de aumento de 400% da demanda de profissionais tech, né? E existe uma previsão de um gap de demanda versus profissionais formados de mais de 200 mil profissionais. Então, as empresas têm que aprender muito bem a cuidar e gerir dos seus talentos.
Para resumir, né, toda essa parte do plano mês, acho que justamente essa última frase que você usou agora, né, que as empresas precisam aprender a como gerir os seus talentos. E nós aqui, como plataforma Base, como plano Base, vamos estar atuando justamente como um apoio para que esses gestores tenham realmente um assistente na gestão de projetos e na gestão de recursos de talentos. E acho que a gente conseguiu resumir muito bem aqui nesse nosso tempo, nesse nosso episódio.
Com certeza, hein, Felipe? Eu acho que a gente vai precisar de alguns dias aí para se recuperar desse podcast. É muita coisa rica mesmo, que eu não nem fazia ideia, né? Então, gente, eu preciso de alguns dias aí para digerir tudo isso e entender um pouco melhor.
Eu aproveito aqui para agradecer a Gabriel e a Ariane pela participação aqui no nosso episódio, por todo esse conteúdo incrível que vocês conseguiram passar para a gente. E eu também agradeço a quem nos escutou até agora. E se vocês quiserem saber mais sobre esse tema e sobre os outros temas do Universo de Tecnologia, como eu já disse, nós temos um blog no Medium, que é o medium.com/ubase. Vocês também podem acessar nosso canal no YouTube para ver vídeos, treinamentos e pílulas sobre diversos conteúdos do Universo de Tecnologia. E também pode acessar agora o base.com.br e conhecer mais sobre como nós estamos ajudando as empresas a expandirem seu sucesso digital, inclusive expandirem seu sucesso digital através do design. E continue nos acompanhando. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Tchau. Até a próxima.